Alô, galera que veste preto e branco, a hora da verdade chegou.
Terça, prepare-se para um desafio alucinante com Karate Kid, a hora da verdade.
Eu sou o Breno e hoje com o Diego vamos falar do que aconteceu em Caxias 0, ABC 0. Sobe a vinheta. Pois é, galera, a hora que a gente esperava chegou. O ABC enfim tá decidindo aí o acesso nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. E ficou tudo igual, né? Ficou aí 0-0. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, né? E realmente a maior decisão vem aqui para Natal, semana que vem. E vamos começar a falar deste jogo. Boa noite, Diego! Vamos lá, o que é que você viu aí nessa partida? Quais foram as suas primeiras impressões?
Boa noite, né, Breno? A minha impressão é que foi a peladinha que Moacir Júnior gosta, né? Ele amarrou ali o jogo, montou também um ABC com apenas o Alisson ali de atacante, né? E nós vimos um jogo, assim, sinceramente, ruim de todas as maneiras, né? E aí vamos tentar falar alguma coisa desse jogo aí, porque realmente foi duro de assistir o jogo hoje.
Vamos lá, vou passar aqui a escalação para a galera, né? O ABC entrou em campo com o Wellington no gol, Netinho na lateral direita, a nossa zaga Alisson, Cassiano e Suellington e o Felipinho na lateral esquerda. No meio de campo a gente tem aí o Felipe Manuel, Valderrama, o Alan Dias e também o Marcos Antônio. E no ataque a gente tem aí a nossa dupla, o Alisson e Negueba. E o técnico Moacir Júnior. Rapaz, ó, a gente teve hoje um desfalque bem sério, né? Que foi aí a perda do atacante, o Gustavo Henrique, que vem sendo aí durante a competição o homem gol do ABC, né? Um achado que o ABC teve, como a gente vem falando. E eu acredito, cara, que o ABC sentiu muita falta dele. Eu vou deixar mais para você essa parte de comentar sobre o jogo. Resumindo assim, rapidamente o que eu vi duas equipes que se respeitaram bastante, muito, muito mesmo. Os times tinham muito medo de se expor, cara. Os times estavam com a defesa muito forte e os ataques que não conseguiam penetrar muito na área. As características da equipe hoje eram tão parecidas, cara, que teve certo momento do jogo que eu cheguei a pensar que Moacir Júnior estava treinando tanto o ABC quanto o Caxias, né? Porque era um futebol muito parecido, e o jogo poderia ali ter sido decidido no detalhe, né? O ABC teve muito poucas chances de gol, basicamente teve no primeiro tempo e que o Marcos Antônio deu uma porrada de longe, o zagueiro ali tirou quase em cima da linha. No segundo tempo teve outra paulada que ele meteu, e uma menção honrosa aqui para uma chance que o Alisson teve ali no segundo tempo, né, que ele pegou na frente do goleiro e não conseguiu ali dar sequência, né, não decidiu se driblava, se chutava, mas ele estava impedindo na jogada, né, não rolou nada. Enfim, né, o ABC, pelo menos o ABC não perdeu, né, tava todo mundo muito nervoso, né, porque ninguém conhecia o Caxias direito, tinha a questão de uma viagem muito longa, de 4 mil quilômetros. Eu acho que o Caxias teve ligeiramente mais perto de vencer a partida que o ABC, né, pelos gols que eles perderam, né. Eu digo ali que o Caxias perdeu pelo menos duas ou três chances muito claras de gol. Mas isso não invalida o que o ABC teve uma boa postura em campo hoje. O ABC não se acovardou e conseguiu aí trazer a decisão para a semana que vem, Natal, com o público no Frasqueirão.
É, Breno, você teve essa percepção do jogo aí, eu tive uma percepção um pouco diferente da sua. Eu acho que, só para esclarecer antes disso, Gustavo Henrique, ele parece que sentiu um problema muscular aí na sexta-feira, no último treino. E aí ele não viajou para Caxias e por isso não estava no jogo hoje. Vamos torcer que tenha sido só um problema leve, que ele tenha amplas condições de participar do jogo, porque vai fazer falta. Eu acredito, rapaz, que Moacir Júnior, ele abusou hoje de ser esse treinador precavido que eu tinha falado até semana passada, né? Semana passada eu tinha dito que ele preferia muito mais não arriscar a ter um resultado positivo ter um contratempo do que fazer aquele empatezinho maroto como foi hoje, né? Eu discordo de Moacir Júnior já da escalação, né? Se você for ver aqui a escalação, pode até parecer que o time do ABC adotou uma postura aí num 4-4-2, numa posicionamento mais aí ofensivo, com o Negueb e o Alisson ali fazendo aquela função mais ofensiva e tal. Mas durante todo o jogo hoje, sinceramente, o que eu vi ali foi o Alisson perdido ali no meio da zaga do Caxias, com a linha de 5 ali atrás da linha do meio de campo, fazendo um bloqueio ali de 9 jogadores do ABC na defesa, e duas equipes errando assim. Acho que, se você for fazer um cálculo aí, vai ser o jogo com mais passes errados do ano aí na Série D, com certeza, porque foi principalmente no segundo tempo, o ABC não conseguia trocar dois passes na sequência, não conseguia passar do campo, quando passava, não conseguia chegar a bola no ataque, na grande área. Quer dizer, foi uma, assim, quando eu falei pelada agora há pouco, foi pelada mesmo, foi um joguinho triste de se ver, um nível técnico baixíssimo, e muito pelas opções do treinador do ABC, que poderia, meu ver, ele poderia até ter começado o jogo com essa escalação que Breno colocou, mas ele preferiu, ele poderia ter modificado no segundo tempo, mas ele preferiu manter essa estrutura, e durante o segundo tempo, a partir ali dos 30 minutos, ele resolveu fechar de vez a casinha, sem a menor condição do ABC conseguir um placar. Dito isso, quem teve as duas melhores opções, chances de gol no jogo, foi exatamente a equipe do Caxias. No primeiro tempo, o jogador do Caxias, ele recebeu a bola na esquerda, invadiu a grande área, ficou cara a cara com o Wellington e se atrapalhou com a bola. O Wellington se antecipou e tomou a bola, né? Ele, com a jogada que o atacante do Caxias, acho que era o atacante ou lateral, estava completamente sozinho. E na segunda etapa, o jogador do Caxias, ele cruza uma bola da esquerda para a direita, e aí o jogador, a bola sobra ele no meio da área, sozinha, pro cara do Caxias escorar a bola de carrinho, sem goleiro, e ele toca para fora, né? O Wellington chega atrasado na jogada e ele toca para fora. Duas chances claríssimas de gol. Situação de dicionário quando se explica, por exemplo, o que é sorte no futebol. Se você precisasse definir o que é sorte no futebol, esses dois lances, principalmente o segundo, definiriam o que era sorte no futebol. O que é que eu faria diferente de Moacir Júnior? Moacir Júnior tentou aí com o Alisson na frente, no comando de ataque, Negueba pela esquerda, como é natural do futebol de Negueba, Marcos Antônio por trás de Negueba e Alan Dias por trás de Alisson. Só que não foi isso que nós vimos aí. Seria natural ter observado que o ABC jogasse desse jeito se tivesse uma postura minimamente ofensiva, e não iria mal, assim, eu acho que não iria mal se o ABC tivesse colocado ali duas linhas de dois jogadores ali para tentar um ataque. Você deixaria Valderrama e Felipe Manuel ali na entrada da área do ABC, tentando acionar os contra-ataques, os laterais passando uma vez ou outra, E aí você teria Alan Dias, Marco Antônio e Negueba e o Alisson para articular ali na defesa do Caxias um contra-ataque, uma tentativa diferenciada, né? Não foi isso que aconteceu. E para tornar a coisa mais complicada ainda, Filipinho, que retornou nesse jogo, né? O jogo passado quem jogou foi aquele Vinícius, acho que é Vinícius Silva, um negócio assim, o lateral esquerdo. Dessa vez foi Filipinho titular. Filipinho não jogou rigorosa nada. Ele fez, foi um papelão, tomou amarelo, todas as bolas nas costas da defesa do ABC. Quem tomava era Filipinho. Realmente foi uma atuação triste, tanto é que no intervalo o Moacir Júnior tirou Filipinho e colocou Vinícius na lateral esquerda, né? Mas, e aí, Moacir Júnior, ele vai para o segundo tempo, ele mantém o ABC jogando nesse esquema, só que aí a situação fica até mais complicada, porque, sem motivo, porque o Caxias não atacava o ABC de maneira muito contundente. No primeiro tempo, as chances do Caxias eram pelo lado de Filipinho, que não estava jogando bem, e por trás da defesa do ABC, no meio da zaga, para o centroavante. Uma jogada que foi repetida umas duas ou três vezes e que, a meu ver, ficaria manjada se a defesa do ABC se postasse de uma maneira mais segura, não recuada. Aí o que é que Moacir Júnior faz no segundo tempo? Recua o time, a defesa do ABC ele vai defender ali quase na entrada da área, em vez de estar um pouquinho mais avançada, estava quase na entrada da grande área. Colocou Felipe Manuel na frente dos zagueiros em uma linha de laterais que também não passava. Na frente de Felipe Manuel, pela direita, Valderrama. Do lado de Valderrama, Alan Dias. E aí você deixava Negueba e o Alisson sozinhos ali para tentar tudo contra 4, 5, 6 defensores do Caxias. Ou seja, o ABC passou o segundo tempo todo sem conseguir passar do meio de campo, à exceção de uma jogadinha ou outra, mas que nunca conseguia entrar na grande área do Caxias. E aí, Moacir Júnior começou a mexer no time. Ele tirou Negueba, ele tirou Valderrama, ele tirou, acho que Marco Antônio, aí colocou, tirou também Netinho, aí colocou Aleph, colocou Vinícius Paulista, que são dois volantes, ele colocou Denner e acho que mais um agora que me fugiu o nome, e não são jogadores assim que passam essa confiança toda no ataque do ABC. E aí o ABC passou ali o quê? Durante 30 minutos do segundo tempo até o final do jogo, apenas se defendendo, sem ter um contra-ataque armado com qualidade. O ABC se viu, como eu disse, até o fim do jogo, levando sufoco do Caxias, apesar do Caxias não ter essa qualidade toda. E a gente alertou também que o Caxias, no podcast passado, apesar de ter tido uma primeira fase muito fraca, ter sido o pior dos times classificados ali, eu acho que um dos piores, com a menor pontuação, ele tinha 3 vitórias e um empate nessa segunda fase, na verdade, 3 vitórias e uma derrota nessa segunda fase em diante, na fase do mata-mata, e que seria um adversário perigoso. O Caxias se mostrou um pouco perigoso, mas também mostrou muitas deficiências. E aí, no fim do jogo, como o ABC adotou uma postura amplamente defensiva, sem saída para o contra-ataque, o Caxias teve várias oportunidades, e a última foi aos 42, aquela que eu falei, que o jogador do Caxias perdeu o gol quase dentro do gol. O rescaldo desse jogo é que valeu pelo resultado. Pronto. Não tem grandes lições ou grandes destaques que possa fazer. Os destaques negativos é que, se você for olhar aqui, vou pegar a escalação aqui, vou fazer aqui um checklist aqui de quem jogou bem. O Wellington jogou bem. Netinho jogou mais ou menos. Já é uma nota mais ou menos aqui. Suelton jogou bem. Alisson Cassiano jogou bem. Filipinho não jogou nada. Felipe Manuel jogou mais ou menos. Valderrama jogou mais ou menos. Alan Dias jogou mais ou menos. Marco Antônio Mais ou menos. Marco Antônio, ele se destaca muito pela potência do chute. Como o Breno disse, ele teve duas oportunidades de fora da área em chutes. Na segunda, foi um limão que, se o goleiro tá dormindo, tinha levado. Mas o futebol em si de Marco Antônio é burocrático, é comum. Negueba, mais ou menos. O Alisson, mais ou menos. Você tirando aí um, dois, três jogadores, o Wellington, Suelton e Alisson Cassiano, os demais ou foram mal ou jogaram mais ou menos, certo? Quer dizer, é complicado você querer que o ABC consiga o acesso dele jogando com uma dificuldade dessa, desses jogadores aí, de 11 jogadores, 7 tá assim abaixo da média, abaixo da crítica. E aí eu já vi muita gente falando, não, o gramado era duro. Amigo, o gramado é excelente do estádio lá do Caxias. O gramado é excelente, surpreendentemente excelente, por causa que eles estão saindo agora do inverno, né? E lá o inverno no sul, principalmente na Serra Gaúcha, é muito mais forte, o gramado devia estar em péssimo estado. Aí eu já vi gente reclamando da temperatura. Meu amigo, a gente joga aqui futebol com 30, 32 graus, um calor do cão aqui, que dá preguiça até do cabelo no campo assistir o jogo, quem dirá correr. Aí o cara vai numa maior uva daquela que é ir pra Caxias do Sul, uma cidade que só tem gata naquele negócio. É um friozinho bacana pra jogar futebol, meu irmão, e os caras achando que isso é motivo pro ABC não jogar nada. Eu discordo, eu acho que o ABC tinha amplas condições de jogar, até porque a torcida do Caxias é uma das torcidas mais caladas que eu já vi na história do futebol mundial. Hoje, eu, sinceramente, eu não vi charanga, eu não vi grito de guerra de qualidade nenhuma, não vi nada no jogo hoje com a torcida no campo. Parece até que a torcida já estava mais do que acostumada a assistir jogos lá em Caxias do Sul, né? Não havia pandemia, não havia nada, estava liberado o público. Porque foi mais um jogo, parece um jogo treino do Caxias, ninguém dava um pio. E o ABC não foi para cima, o Moacir Júnior não conseguiu fazer o ABC ir para cima. Breno, eu queria que você exatamente comentasse isso. Houve alguma relevância no tempo, no gramado, na condição de jogo para que o ABC não conseguisse jogar bola hoje?
Rapaz, aí eu não acho uma desculpa válida, entendeu? Porque o Caxias, assim, o porte do Caxias não é nenhum time do porte do interior do Nordeste, entendeu? Esse estádio do Caxias é um estádio bastante avançado quando a gente compara alguns times que a gente já enfrentou do ano passado. Para quem não se lembra, o ABC já pegou Frei Paulistano, que o estádio era um pasto. O ABC jogou também contra aquele time lá, o Jaciobá, uma vez. O estádio também era um pasto. Já esse ano, aquele estádio do Calcaia era meio estranho, meu, Souza. E por aí vai. Você pega esse estádio do Caxias, que é um estádio grande, é um estádio de certo porte. Eu não sei, assim, qual seria o motivo da reclamação. Eu achei um estádio ok, um estádio em que a bola rola, um estádio em que os jogadores conseguem trocar alguns passes. Essa problemática aí que foi criada, pra mim, não é tão válida, não. Mas, dando sequência aí, né, a gente encerra por aqui a nossa visão do jogo, né, a história do jogo. A gente contou a história sobre a minha ótica e também sobre a ótica do Diego. Vamos dar uma passada aqui nos resultados das quartas de final da Série B. Ontem a gente teve Uberlândia 0, Aparecidense 1. Aliás, ontem a gente teve Uberlândia 0, Aparecidense 1. Ou seja, o Aparecidense de Goiás aí ganhou de 1 a 0 fora de casa. Ontem a gente também teve o América empatando de 0 a 0 com o Campinense na Arena das Dunas. É porque a gente não dá para fazer a pérola da semana, mas ontem eu recebi uma imagem que na transmissão da TV Brasil eles colocaram o Estádio Frasqueirão na Arena das Dunas. E aí, TV Brasil, vocês ficam devendo essa aí pra gente, viu? Com respeito. A gente também teve hoje o Atlético Cearense 1, Rodoviária 1, jogo realizado no Ceará. Ou seja, o Atlético Cearense aí quase aprontou para cima da Ferroviária, que é o time que tem a melhor campanha até aqui. A gente não pode se esquecer. E também a gente teve Caxias 0, ABC 0. Rapaz, é claro que a gente não assistiu os outros jogos assim, mas se reparando bem, a gente só tem aqui placares bem magros. 2-0 a 0. Um placar de 1-0 aí, né, no jogo do Uberlândia com o Aparecidense, jogo lá em Minas Gerais. E a gente tem aí o Atlético Cearense 1, Rodoviária 1. A gente só teve um jogo com mais de um gol, né? O jogo aí do Atlético Cearense teve 2 gols. E nenhuma equipe marcou mais de um gol em cada jogo. Eu não assisti os outros jogos, mas isso aí já dá uma impressão de que as equipes se respeitaram bastante, que os times se fecharam, não estavam tão dispostos assim a arriscar, né? Porque agora é o momento do acesso e todo cuidado é pouco. Diego falou muito aí sobre o que o ABC fez hoje, né? Não estava com o futebol tão ofensivo, mas parece que as outras equipes também estavam bem cautelosas.
Obviamente, no mata-mata, né, Breno? Você não vai ter times assim se expondo demais, né? Geralmente, jogos decisivos não são jogos bons, né? São jogos muito, muito estudados e tal. Mas o que eu vi hoje no jogo do ABC, e eu tinha visto também no jogo do Atlético Cearense e do Ferroviária, que é uma diferença muito grande assim, do que eu vi hoje para o que teve nesse jogo, por exemplo. Foi outro jogo que eu vi hoje, acho que foi hoje à tarde, passou, né? Nós vimos lá o Atlético Cearense e o Ferroviária o tempo todo buscando o gol, chances de gol e tal. E no jogo do ABC com o Caxias foi um negócio assim, meio que deprimente, sabe? Eu acho até que o ABC tem amplas condições de passar, porque o Caxias realmente, dessas equipes que passaram para essa fase, para a quarta fase, ele realmente é o mais fraquinho desses que passaram. Mas o que não quer dizer que o ABC deva cochilar na brincadeira, né? O ABC tem que estar sempre ligado, porque mesmo um time fraco como o Caxias demonstrou hoje, fraco não é bem a palavra, mas limitado, eu acho que a gente tem que estar bem espertinho, porque uma bola marota pode acabar com o sonho do acesso esse ano, né?
Rapaz, até você lembrou bem, né? Uma bola marota pode acabar com tudo. Esse jogo de hoje, eu não falei antes, mas me lembrou muito, cara, aquele jogo contra o Botafogo em 2016. O ABC fez lá em... Qual é a cidade daquele Botafogo? É Ribeirão Preto, né? Lá em Ribeirão Preto, porque aquele jogo ali eram umas bolas doidas dentro da área, que chutava um, chutava outra. Eu lembro que o Edson ainda fez uma grande defesa no jogo da ida. E na volta, o ABC só ganhou por 1-0, né? Com aquele gol de Erivelton. E também uma bola marota ia acabando ali com o sonho do acesso do ABC naquela vez. Uma bola em que aquele atacante que jogou no América, o Isaac, ele pegou na frente de Edson e Edson defendeu ainda. Bicho, tudo pode acontecer.
É verdade. A cautela de Moacir Júnior seria justificada se o ABC fosse um time ultra ofensivo e que tivesse muitos problemas defensivos. E na verdade não. O ABC é uma equipe que não tomou tantos gols aí na competição e tem alguns... na verdade, uma defesa, um ataque bem positivo. Eu não entendo assim, essa obsessão do Moacir Júnior nesses jogos de casa. Porque o ABC poderia muito bem já estar com a classificação encaminhada aí. Se tivesse feito 2-0, 2-1, ou 1-0, o próprio 1-0 aí fora de casa. Mas não, são sempre jogos muito amarrados. E aí é aquele negócio: pode acontecer o que aconteceu com o Retrô, por exemplo, que a gente. Deu aquela cochilada no início do segundo tempo ali, no segundo jogo, e ficou realmente com o cu na mão, como se diz, né? O termo que se usa aí. Porque a coisa foi quase jogada fora no jogo da volta, né?
É verdade. Virando um pouco a página aqui também, o jogo do co-irmão, né? O América empatou de 0-0 com o Campinense. E, rapaz, eles jogam aí no sábado, de novo, semana que vem, no dia 16, o ABC faz o jogo da volta no domingo. Tem uma coisa que pouca gente se lembra, se o América for eliminado no sábado, eles vão ter que torcer pro ABC subir no domingo para não ficar sem série em 2022. E olha que coisa, né? Porque esse Campinense aí é um time muito casca. É um time muito bem treinado. É um time ali do Raniel Ribeiro, entendeu? É um time que o ABC não ganhou deles. O ABC ganhou os dois jogos deles, mas não foi com tanta facilidade. E eles estão dando sopa aí por azar, viu? Eu tô vendo a hora acontecer isso. Eles têm que torcer pro ABC no domingo. Embora eu não digo que a fatura tá liquidada pro Campinense, porque o América, nos outros mata-matas, fez placares magros em Natal, deslanchou fora. Então, eu acho que esse jogo também deles lá em Campina Grande promete pelo fator campo e também pelo fator extra-campo. Porque temos torcedores aí do América, né? Torcedores entre aspas, que apedrejaram o ônibus do Campinense. Aí teve porrada no hotel, rapaz. Eu recebi um vídeo aí no WhatsApp, cara, que foi bem engraçado. Os caras brigando na porta do hotel. Aí parece que os jogadores do Campinense conseguiram puxar um dos torcedores do América pra dentro do hotel e pega cacete. E sei lá, cara, vai que a torcida do Campinense resolva fazer a recíproca aí na semana que vem. Eu espero que não aconteça, né? Mas, assim, pra quem já viu um pouquinho de torcida organizada, cara, tá bem propício ter uma mini guerra também lá em Campina Grande.
Cara, pra começar, eu queria dizer assim o seguinte: esse negócio de co-irmão parece muito negócio de filho de puta, sabe? Filho de puta tem pai diferente, tem co-irmão, né? Não é irmão de verdade, né? É meio-irmão, né? Esse negócio de co-irmão é quase uma história de meio-irmão. Eu não gosto muito de usar esse termo co-irmão, não. Mas, pra mim, é adversário. Agora, sobre essa questão do que aconteceu com o Campinense aí, é o seguinte. Acaba tiver passando ali, Bahé, aqueles cantos ali... Não, perto Bahia e Pernambuco. Como é o nome daquela...
Bahia e Paraíba.
É Paraíba, né?
Viseu João Pessoa. Tem que passar por lá, né? E pegar a outra BRzinha à direita ali.
Não, tiver passando ali na beirola de Campina Grande, por ali, ali na região, ali na grande Campina Grande ali, que tem João Pessoa nessa brincadeira. Tiver um primo aqui no Rio Grande do Norte, a chance de levar uma surra, de levar uns tapas, é grande. Porque essa pegou muito mais essa coisa aí do jogo da delegação do Campinense aí, né? É muito comum você ver muita confusão e tal, mas quando você vai para... os times já estão assim em hotel, se preparando para ir embora, é meio... Eu nunca tinha visto assim uma briga de torcedores com delegação de clube adversário na saída desse clube de volta para a cidade deles. O normal é que ali no entorno do estádio tenha confusão e tal, no pré-jogo, no pós-jogo, mas ali em hotel, essas coisas, eu nunca tinha visto. E ficou meio parecido para mim, assim, a impressão que eu tive era que não se tratava de torcida organizada. Assim, é pela impressão dos caras que estavam com a vestimenta lá. Eu não vi ninguém com camisa da torcida lá do adversário, né? Eu achei assim muito parecido com coisa de que tinha uma patota de torcedores lá daquela confusão, daquela bagunça, e passando na frente do hotel, quando eles viram lá o ônibus, tá inventado de dar uma de engraçado lá, jogaram as pedras, quebraram os vidros, só que não contaram que os caras do Campinense não iam pra cima, né? Foram pra cima, pegaram os dois, eu acho. Tem até um vídeo aí que tem um jogador do Campinense dando um rabo de arraia num cabo do América que cai no chão, parece uma jaca podre. E botaram esse cara pra dentro, deram porrada, cascudo de todo jeito no cabo. E eu acho que pegaram dois foram detidos aí dessa confusão. Mas tem pra mim que não tem a ver com torcida organizada em si, mas que sim com... Acho que os cabos já calibrados, sabe? Lata cheia. Eu acho que foi essa situação. Mas vale a pena a gente continuar acompanhando o caso aí. Semana que vem é o que eu tô dizendo. Se você tiver... RG com marca de ITEP, ou primo, familiar aqui no Rio Grande do Norte, já de passagem na Paraíba, meu amigo, cuidado que você pode levar um tapa ao lado de brincadeira, viu?
É, rapaz, e eu acho que era de ser organizado assim, porque a camisa que esse cara que foi arrastado pra dentro do hotel, pra porrada tava, era camisa de torcida organizada, não era camisa de uniforme do clube, não. Mas, enfim, eu vou acompanhar essa história, cara, porque é pra mim é algo inédito. Nunca tinha visto assim, torcida organizada brigando com o jogador do time adversário. Eu já vi, por exemplo, torcida organizada aí cobrar os jogadores, quebrar carro de jogador que não jogou nada no jogo. Teve uma vez no Remo, cara, que acho que até Leandrão jogava no Remo ainda, que os caras soltaram foguete dentro da concentração, entendeu? Pra pegar nos jogadores. Mas brigar desse jeito aí, por aqui no Rio Grande do Norte, eu nunca vi. Eu nunca vi. Os caras ainda apanharam em casa, né? Mas beleza, é só fazer o um registro aqui. O Campinense tem três ex-jogadores do ABC. É o zagueiro Cleiton Potiguar, né? Que jogou no ABC em 2016 e 2018. O goleiro Camilo, que não vou falar desse rapaz, não. Tem um cor meio estranho aí. E também o Dione, que jogou também naquela campanha do rebaixamento em 2019. Todos eles aí sendo treinados pelo Raniel Ribeiro.
E foi preparador físico, treinador. Ele fez praticamente a formação dele como treinador de futebol aqui no ABC, né?
Aí não duvido não que ele até volta no ABC no futuro.
Ele tá se provando um bom treinador. Ele não é fora de série, ele é um cara, essa escola brasileira de treinadores, mas tá se mostrando um bom treinador aí. Eu já repito, o Campinense dessas equipes que o ABC enfrentou na primeira fase aí foi de longe a mais qualificada. E as vitórias que o ABC teve contra o Campinense foi de longe as mais injustas que eu vi na primeira fase. O ABC, nenhum dos dois jogos mereceu vencer o Campinense. O Campinense é uma equipe muito justinha, muito acertadinha. Pra você ver, né? O Atlético Cearense ganhou as duas do ABC e o jogo. O ABC não jogou nada, mas o Atlético também não deu muito sinal de que jogaria muito mais. O Campinense perdeu as duas e, para mim, foi a melhor equipe que a gente enfrentou na primeira fase.
É, rapaz, Raniel Ribeiro, ele fez uma campanha no ABC toda de Série C, 2018, e manteve o ABC, entendeu? Ele teve competência ali para pegar o ABC na Série C e deixar na Série C. Só no ano seguinte, né, que a coisa desandou um pouco, mas ainda assim, quando ele foi dispensado do ABC em 2019, o ABC estava com uma vitória, um empate, uma derrota, não estava ainda encaminhada a campanha para o rebaixamento. Eu recomendo que você que estiver mais curioso, que ouçam o podcast número 86, que a gente gravou há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, que a gente falava sobre o fim da era Raniel Ribeiro no ABC. E aquela passagem dele no ABC durou aí exatamente 1 ano e meio, entendeu? Ele treinou o ABC 1 ano e meio consecutivos.
Como treinador, né?
Treinador.
Isso ele passou, acho que quase 10 anos aí como preparador físico do ABC. E aquele outro, Marcos Paz, não, esqueci o nome do outro, mas que ainda eu acho que ainda está no ABC, o preparador físico. Mas eu acho que ele tem uns 12 anos aí do ABC, tranquilo aí.
Havia um certo preconceito contra Raniel Ribeiro, né? Principalmente por ele ter sido preparador físico até pouco tempo atrás. Mas hoje aí o cara, se não subir o Campinense, terá passado muito perto, no mínimo.
É verdade, eu não entendo esse preconceito contra ele, porque se nós temos aqui Ferdinando Teixeira, que era professor universitário, professor da Etferne, antiga Etferne, e que se enveredou aí pelo professor de esportes da Etferne, né? E que enveredou aí pelo futebol, sem ter tido nenhuma carreira como jogador e tal, e é considerado por alguns, na verdade muitos, menos eu, não acho que ele seja tanto assim o melhor treinador do futebol do Rio Grande do Norte, né? Pelo menos em número de títulos, ele parece que só fica atrás ali de Vicente Faracha, que foi presidente, treinador, jogador do ABC ali nos anos 40, né?
É. Aproveitando aí esse gancho, tem outro nome também que sofre certo preconceito por aqui, que é Luizinho Lopes. Ele treinou o Globo, já treinou também o Santa Cruz aqui, o América. E o Luizinho, aliás, Santa Cruz, não sei se ele tem certeza não, se ele treinou. Mas o Luizinho, ele é técnico do Confiança, que faz uma campanha muito ruim na Série B desse ano. Mas o Confiança tá esboçando agora uma reação. Ganhou do Vitória, estava bem afundado, estava a cerca de 15 pontos aí para fora do rebaixamento. Hoje o Confiança está com 7 pontos para fora da zona, né, o 19º colocado, e faltam aí 9 rodadas para acabar a Série B. De repente, a gente pode ter um nome desse aí, que nunca... O pessoal sempre achou que não servia para o ABC, não sei o quê. Pode ter uma façanha na carreira, né? Porque não é preciso ter um acesso a uma façanha. Você pegar um time numa situação impossível e tirar do rebaixamento, eu também considero que é um feito em tanto.
Luizinho, ele... Agora, é uma opinião assim que eu tenho já faz algum tempo. Luizinho, ele não tem a projeção devida, mas a projeção também dele eu não acho... tão grande assim. Eu acho que ele tem uma carreira um pouco oscilante, sabe? Ele tem resultados bons, alguns resultados bons, mas tem outros também que são muito ruins. Ele, no primeiro semestre, estava no norte, né? Manaus, parece, o time lá treinando o Manaus aí. E agora está lá no Confiança, tentando tirar o Confiança do rebaixamento.
Pois é, galera. E a gente fica por aqui na nossa edição do podcast Papo Alvinegro. Edição número 163, se eu não estiver errado aqui. E semana que vem, rapaz, vai ser a hora da verdade, né? A gente vai aí ter público no Frasqueirão após quase 2 anos. E vai ser uma expectativa muito grande, né? A gente passou aí 2 anos aí esperando por esse jogo, esperando pela volta na Série D, e não tem nada decidido ainda. O ABC precisa ainda suar muito a camisa, precisa correr muito atrás para a gente voltar para a Série C e largar de vez aí esse inferno da Série D.
É a hora que a gente esperava, né? Essa hora tá um ano atrasada, né? Que a gente queria muito ano passado ter chegado, pelo menos na disputa aí pela vaga na Série C ano passado, mas a gente acabou eliminado cedo demais, logo no primeiro mata-mata. E agora, com um ano de atraso, nós chegamos na fase decisiva. Já está definido, dependendo, se tiver ingresso para vender amanhã, a partir de amanhã eu irei ao jogo no domingo, já está decidido, já separei até o dinheiro aqui, apesar de não saber quanto vai custar o ingresso ainda, né? Vamos ver o que acontece, né? É a hora do ABC mostrar, porque é uma equipe grande, porque é uma equipe que em decisões decide muito a favor de si mesmo, né? Várias decisões aí, foi estadual, foi campeão brasileiro e tal. Vários acessos aí importantes que o ABC teve com equipes muito mais fracas do que essa. Muito mais fracas não é exagero, né? Até porque a gente está disputando a Série D pela segunda vez, mas com equipes fracas em relação aos adversários da época. E o ABC conseguiu acesso. O ABC tem esse cheiro de vitória, cheiro de acesso, cheiro de título. É uma equipe grande do Nordeste. Queira ou não queira, é uma equipe grande do Nordeste. Estamos num momento aí de baixa, é verdade. Mas temos que ir lá buscar a classificação. Quanto ao próximo jogo, não sei se eu já disse aí, eu não estou esquecido agora, mas Valderrama e Wellington estão suspensos, não vão jogar. O ABC pode ter o retorno de Gustavo Henrique, não se sabe ainda se a contusão dele é séria ou se dá para a próxima partida. De resto é aguardar a semana e ver o que acontece. Breno, estamos encerrando, né? Boa noite para você, boa noite a todos, até a próxima.
Pois é, galera. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!